Fala, galera da comunidade Ágil, beleza? Eu, Petro Zabib, estou aqui com meu amigo Vitor Cardoso,
Fala aí, galera.
Cláudio Barizon
Oi, pessoal. Olá, comunidade. Tudo bem?
e um super convidado, o Henrique Banes. Ele vai se apresentar para a gente e ele veio falar sobre como os devs e os SMs eles podem se ajudar, como que eles podem colaborar para que a gente consiga ter entregas e resultados melhores. Henrique, seja muito bem-vindo, cara. Fala, se apresenta aí para quem não te conhece.
Salve, salve, galera. Primeiro, eu queria agradecer a honra de estar participando aqui dessa conversa com vocês aqui. É muito gratificante para mim isso. Bom, o Petro já falou aí, meu nome é Henrique Banes, eu tenho 22 anos, sou novo ainda nessa jornada, mas fui criado e soldado aí no mundo ágil de princípio. E estamos aí, atuando na mesma empresa desde que comecei, e cada dia mais aprendendo e se aprofundando mais no ágil e vendo o que é realidade e o que não é.
Legal, Henrique. E você começou no, no, a trabalhar com programação. Você era dev, é isso?
Isso aí. Bom, eu participei de um. Eu trabalhava com suporte, atendendo uma plataforma, e aí eu estava num ótimo cargo lá, ganhando bem e tudo. Aí recebi a vaga dos meus sonhos. A empresa dos meus sonhos falou assim: ó, a gente tem uma vaga aí, você foi aprovado no processo de talentos. Acabei indo para essa vaga e fui para a parte de desenvolvimento. Atuei aí mais ou menos 2 anos como desenvolvedor, mas foi uma carreira de desenvolvimento meio meteórica, assim. Entrei no time, comecei a desenvolver, daí já foi surgindo uma vaga de Scrum Master, fui para Scrum Master, voltei para desenvolvimento, então foi bem a fundo, assim. Comecei como estagiário, fui efetivado depois, mas era cada hora eu estava fazendo alguma coisa diferente, ajudando a equipe no que eu podia. Então tive boa experiência, conheci muita gente da parte de desenvolvimento, gostei muito, mas hoje estou aposentado.
Legal, cara. E há quanto tempo você está atuando como SM?
Direto assim, agora estou completando meu sexto mês, no final do ano, hein? No final de 2021, eu recebi a proposta para sair da parte de desenvolvimento ali e entrar como Agile Master em algumas equipes. E aí eu peguei e falei, vamos para cima. Já era algo que eu pensava para o futuro, porque eu queria fazer uma aspas aqui, agradecer uma pessoa que foi muito importante na minha vida, ela sabe disso, já falei isso para todo mundo. Vitor Silva, vulgo Vitão, falou a seguinte frase para mim: você ainda não está pronto para ser um líder incrível. Você é um bom líder, mas você só será um líder incrível quando você fizer parte, viver e comer junto com aquelas pessoas que você vai liderar. Então eu entendi o que ele falou. Então, na época que eu virei Scrum Master dentro da equipe, não estava muito preparado. Aí eu continuei na parte de desenvolvimento. Aí no final do ano veio a proposta aí para se tornar Agile Master em outra equipe. E eu já me sentia muito mais preparado. Então, já me sentia com todo o respaldo para saber que eu estava preparado para conseguir desempenhar a função da melhor maneira possível.
Legal, Vitão é um monstro, realmente. E aí, cara, você viveu aí durante 2 anos com a visão de dev, você está 6 meses aí com a visão de SM. E tendo essas duas visões, né, tendo vivido esses dois papéis, como que você acha que esses dois grupos de pessoas, né, devs e SMs, como que eles podem se ajudar, cara? Como que eles podem deixar de se enxergar, porque a gente acaba vendo muito disso acontecendo nas empresas, né, como inimigos ou pessoas que estão brigando ali por objetivos diferentes.
Bom, quando eu era desenvolvedor, eu sentia essa amargura também, era algo que comum, mas eu acho que vamos dizer assim, do total da treta que existe entre aspas, as duas espécies, né? Entre toda essa treta, assim, eu acho que 20% deve ser levado em consideração. O resto é desculpa e a galera meio que coloca, inflama isso daí. Scrum Master, ele tá ali para ajudar a equipe, ele é babá, não, ele tem que fazer tudo por mim, eu sou dev, eu não quero fazer nada, quem tem que fazer é ele, eu só tenho que codar. E aí o Scrum Master fala, não, eu não tenho que fazer isso, quem tem que fazer é fulano. Então, sentindo a pele dos dois lados como é isso, e hoje tendo a visão que eu tenho dos dois lados dessa experiência, eu vejo que assim, é coisa criada assim da equipe, coisa do momento, não existe isso, eu não enxergo mais essa linha. Porque o que todo mundo fala e o que é, o Scrum Master faz parte da equipe, por que que ele tem que ser tratado diferente? E a mesma coisa, pensa o Scrum Master. Ele fala assim, eles são devs, por que que eu sou diferente dele? E aí você tem que incluir também o PO. né? Porque todos eles fazem parte do mesmo equipe ali. O que tem que estar alinhado é o organograma, quem é o líder, né? Quem é o líder, quem que é o PO, quem que é o Scrum Master, todos os papéis estando extremamente definidos, aí sim é um primeiro passo que hoje em dia parece bobo isso que eu estou falando, mas é difícil de ter, né? Você entra aí, chega em qualquer dev e fala: o que que o PO faz? Ele fala: ah, ele me dá card. Ele só vai falar isso, ele não vai saber. Então, a falta de visão, eu acho que é o estopim para começar todas essas brigas, assim, para começar brigas entre aspas, né? Essa eu não quero fazer. Essa frase, para mim, hoje em dia, quer me deixar bravo é falar: ah, eu não tenho tempo, eu não vou fazer. Eu já tive dos dois lados, então eu sei como que era.
Muito bom, Henrique. E pegando um gancho no que vocês falaram, né, sobre parece que o SM e o time têm, às vezes, objetivos diferentes, e essa questão também do SM, às vezes, ficar, ele ser membro do time, ao mesmo tempo ser destacado do time, você entende que o SM possui informações privilegiadas e talvez por isso ele seja destacado do time? E eu vou melhorar um pouco essa pergunta. Normalmente, quando a liderança, qualquer pessoa quer fazer algum tipo de atuação junto com o time, é natural perguntar para o SM qual é a opinião dele sobre determinada reação do time com determinado direcionamento. Então, ele acaba sendo perguntado antes de levar essa questão a público para oito pessoas, nove pessoas, etc. E talvez esse tipo de pergunta para o SM não coloca ele numa posição de fato diferente do time que não tem esse tipo de informação? Como é que você vê essa questão dessas informações sendo consultadas do SM? Ou se isso deveria passar para o time?
Ó, o que eu coloco como principal é assim, o PO e o, vamos dizer assim, o PO, o cliente, o líder do projeto, né, vamos colocar dessa maneira ali, eles sim detêm a informação do futuro. Então eles sabem para onde tudo está indo, para onde vai caminhar, que são às vezes informações que não são passadas para a equipe porque não vem ao caso. Eles estão trabalhando em um momento, a função dessas pessoas é planejar o futuro, trazer o futuro fragmentado em cards para que a gente vá trilhando e possa alcançar, né? O que eu coloco de ponto é assim: o Scrum Master, às vezes, ele é muito vendido como a pessoa que está ali para resolver problema. Não, o Scrum Master está ali para resolver problema, ele vai resolver todos os problemas. Aí a pergunta que eu coloco no geral é assim: de quem que é o poder final? Porque às vezes um Scrum Master está ali para resolver um problema, que a equipe chega para ele, mas ele não consegue resolver sem o aval de uma pessoa. Só que não só para um problema, para 20 problemas, tem que ter o aval daquela pessoa. Então, o Scrum Master fica ali de saco de pancada, porque ele recebe os problemas, aí ele fica preso numa pessoa, porque é aquela pessoa que resolve, ele não tem poder de resolver, né? Ele não tem o poder de: ah, é assim que faz, não, vamos fazer assim. Ele sempre tem que consultar. Então, aonde tiver centralizado esse poder de decisão, de: ah, pô, fulano ficou sem internet, o que que a gente. E ele tinha uma entrega, o que que a gente vai fazer? Pô, o Scrum Master, ele pode resolver isso, mas às vezes surge a questão: pô, ele tem que fazer isso, mas tem que consultar fulano. Aí ele vai consultar fulano demora um pouquinho e assim vai girando aquela bola de neve. Se o Scrum Master, ele tem um pouco mais de se ele tem um pouco mais de poder de decisão dentro do time, poder de resolver, de fato, dissipar o problema, aí eu vejo um caminho próspero, um caminho onde a equipe consegue seguir de uma maneira mais clara. Mas se o poder de decisão tiver naquele falso ágil, né, que tem várias funções, aí o Scrum Master: ah, você está ali para resolver problema, mas você não resolve nenhum, você só escuta e repassa para quem realmente de fato resolve, não é um caminho viável assim. Ele fica meio de saco de pancada, aí a equipe vê ele como: ah, eu falo, 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 o cara não resolve nada, ele está ali porque, pô, ele não entrega nada, ele só atrapalha. E aí cria essa rivalidade, né?
Show, vou pegar mais um gancho nisso que você falou aí, que é sobre a questão do SM ter que resolver os problemas, e até muitas vezes assim, conceituar o que que seria os impedimentos e os problemas, se de fato o time não tem capacidade, às vezes, de resolver aquilo ali, tem alguma dificuldade, né? E se o SM ele é de fato o cara que resolve, ou ele seria a pessoa que procura as ferramentas para que a equipe consiga resolver esse tipo de problema. Como é que você vê sobre isso aí?
Para mim, está totalmente relacionado ao nível de poder que você dá ao Scrum Master, né? Então, às vezes, ele está inserido dentro de uma equipe em que a liderança não confia 100% ou não dá liberdade para ele. E ele pode tentar achar N ferramentas, ele pode tentar achar várias coisas, mas sempre fica com um gargalo ali numa liderança, que a pessoa não quer perder a liderança. Então, como acho que todo mundo ouve falar no ágil, a gente não tem quem está acima, quem está, é todo mundo horizontal ali. Se for horizontal, a confiança tem que ser de igual para igual. Então, o Scrum Master está ali para resolver problemas. Se ele tem que falar com o cliente, é ele que vai falar com o cliente. Tem gente que não gosta, não vai falar com o cliente, quem tem que falar com o cliente sou eu. E aí já desvia um pouquinho. Tem que ter a confiança, cada um, para mim, é único. Depois eu quero deixar um ponto aberto aqui para a gente falar lá na frente, que é, hoje eu trabalho como Scrum Master e eu não faço nenhuma cerimônia com as equipes. Eu não trabalho com cerimônias, eu não faço daily, retrospectiva nenhuma. E as equipes estão mostrando um nível de evolução muito grande, porque a gente só tem um princípio, que é a confiança. Eles confiam que eu vou resolver problemas, eles me passam os problemas. Aquele que eu não consigo resolver, eu tenho a confiança no líder técnico, ou tenho a confiança no líder da equipe de chegar nele e falar assim, estou com esse problema, porque a equipe está, como eu resolvo? Ele já me dá a solução da hora. Então, nesse nível de confiança, a gente consegue avançar, mas hoje em dia é muito difícil você sentir que as pessoas dão liberdade para as pessoas trabalharem. Elas detêm muita informação para si, para se fazer necessária, para se sentir útil, né? Então, elas seguram um pouco a autorização, e eu vejo muito isso com o Scrum Master. Num ponto, assim, como não é tão novo, mas um cargo novo, assim, eu vejo muita gente, estagiário que acabou de virar Scrum Master, ou a pessoa que já entra, assim, como Scrum Master direto. Eu acho que é um cargo que precisa um pouco mais de experiência, no geral, para você assumir essa função. Você não consegue sair de uma faculdade e já entrar direto. Você tem que viver o mercado, você tem que conhecer todos os lados para você estar ali. Porque senão você se torna uma pessoa sem experiência, e aí você só toma pancada de todo lado e fica ali refém da equipe, refém da liderança, refém de todos os lados.
Bom, Henrico, pô, cara, você falou algumas coisas, eu ia puxar um monte de gancho aqui. A primeira, inclusive, mas eu vou mudar minha pergunta em função de uma coisa que você falou que eu fiquei intrigado aqui. Eu acho que eu e todo mundo está te escutando agora. Mas é porque eu ia te perguntar sobre. Você falou sobre organograma, né? E depois você falou que no time as pessoas estão ali mais ou menos iguais e tal. Mas quando a gente fala em organograma, a gente logo entende que existe uma hierarquia, e depois você desfalou isso que eu achei legal, né? Mas agora há pouco você, e aí eu vou mudar minha pergunta, depois a gente pode explorar mais isso, porque você falou uma coisa que, como eu estava falando, eu fiquei intrigado ali, quando você falou que você não participa de cerimônias, né? Não participa dos ritos e tal. Eu queria entender como é que isso funciona, então, né? Como é que você faz isso?
Bom, hoje aqui acho que está em torno de 32 colaboradores em que eu estou auxiliando nesse processo aí, e todos eles têm em comum. Hoje eu só trabalho com equipes estendidas. Então, são equipes da minha empresa que trabalham no cliente. Se eles fossem 100% alocados, eu não teria contato, porque daí é 100% a responsabilidade do cliente. Só que como eles são estendidos, eles estão 80% no cliente, 20% é a ponte que me liga a eles, né? É nesse ponto que eu trabalho. Ó, eles já têm daily no cliente. Eles já têm retrospectiva, planning, eles têm todas as cerimônias lá. Eles estão trabalhando no cliente. Se eu ficar parando eles mais do que eles já param, o desenvolvedor fica maluco. Ele já não aguenta uma, duas planes ali, eles já começam a reclamar. Então, se eu parar mais, é um problema. Então, o que geralmente eu faço? Quando eu entro numa equipe, ou quando está a equipe, aí eu gasto um pouquinho mais de tempo. A gente tem umas três reuniões ali que eu espalho bem durante 2 semanas, de uma hora e pouco. Eu explico como é que funciona o meu trabalho. E a única ferramenta, vamos dizer assim, que eu uso seria o Nico Calendar. Então, eles têm uma ferramenta aqui onde eles têm acesso para fazer o registro do Nico Calendar. E aí eu converso com eles, explico como é que funciona, deixo a ponte aberta para resolver qualquer problema deles, e eu vou monitorando ali através do Nico Calendar. Então, eu vou acompanhando as carinhas. O cara está feliz. Pô, aquele dia ele estava triste, eu já vou conversar. E assim, eu consigo fazer a gestão hoje eu estou com, vamos dizer, 30 pessoas, mas se eu tivesse 100, seria a mesma gestão e o trabalho seria o mesmo, porque eu não interfiro no dia a dia, então eu não fico mandando mensagem, e aí, tudo bem? Eu faço isso esporadicamente, então uma vez no mês ou um pouco a cada 15 dias eu mando uma mensagem, e aí, tudo bem? Como é que tá as coisas? Tá precisando de alguma coisa? Você fez tal coisa? Não fez? Tem isso aqui. Então eu fico, é tudo na base da confiança, e a partir do momento que eles têm um pingo de problema, eles já vêm perguntar direto. E aí eu tenho que estar preparado e armado para resolver o problema daquela pessoa na hora, né? Então, tem dias aqui que não vem problema nenhum, mas tem dia que vem 5, 6 pessoas direto, com problemas diferentes. E aí eu tenho que conseguir resolver os 5, 6 problemas. E aí, uma vez ou outra só, eu entro em contato com... Falou, galera, vamos marcar uma call todo mundo? 15 minutos? Vamos, entra todo mundo ali. Falei, como é que vocês estão? A gente está isso. Daí eu viro e falo, a empresa está com um novo benefício agora. O que vocês acham? Quem quer participar? Vai ter uma apresentação de tal. Mas são coisas assim mínimas, não programadas. Eu não programo uma reunião. Eu chamo eles direto e converso. E das 3, 4 equipes aqui que eu estou, todas elas relatavam antes que não sentiam parte da empresa, que estavam um pouco distantes da empresa, se sentiam só parte do cliente, e que melhorou em muito. Mas e aí fica até curioso, né? Eles se sentem mais parte da empresa e eu não faço cerimônias com eles, mas eu abri um canal de confiança, que eu sempre reforço com eles, um canal de confiança e comunicação, e assim a gente vai seguindo. Então, é um jeito que eu encontrei de trabalhar, onde eu possa atender mais equipes do que eu atendo hoje, é o que eu pretendo, por exemplo. Eu pretendo pegar cada vez mais pessoas e colocar mais pessoas ali nesse atendimento, que está dando certo, do que eu ficar simplesmente só focado em uma equipe, o tempo todo chamando eles para reunião, o tempo todo, como é que tá? Porque daí fica parecendo que eu estou cobrando eles, e não é essa sensação que eu gosto.
Não, é legal, eu entendi o que você falou, mas talvez eu ia pedir para esclarecer um pouquinho mais, para isso ficar um pouco mais claro para quem está nos escutando, porque assim, eu entendi, né, você com o seu papel de Agile Master, de alguma maneira levando para a equipe, né, até alguma técnica também, eventualmente, mas eu entendi que o seu papel é muito mais de gestão, né? Então, você tem uma equipe de 30 pessoas, eventualmente esse time está distribuído em outras equipes que atendem ao cliente, mas então o seu papel ele é menos de um Agile Master e mais de um gestor. Você faz a ponte dessa equipe com a sua empresa, não com o projeto que eles estão atuando. É isso, Henrique, ou não? Como é que é? Só para isso ficar um pouco mais claro.
É isso em partes também. Eu ainda me preocupo com totalmente a parte ágil, né? Então, sempre que eu chego numa equipe, eu pergunto para eles, vocês sabem o que é uma daily? Vocês sabem o que é isso e isso? Se eu vejo que eles não estão respondendo muito legal, eu tenho treinamentos aqui de 15, 20 minutos, onde eu passo para eles e falo, vocês têm uma daily, funciona assim. Uma planning funciona dessa maneira. Como é que tá aí no cliente? Eles estão fazendo... eles vieram me relatar aqui. Tinha uma daily que durava 45 minutos. Eram 10 pessoas na daily. Eu falei, cara, tá totalmente errado. Aí eu conversei com o cliente, perguntei, quem que guia as reuniões aí? Ah, é fulano. Daí eu falei, essa pessoa não é qualificada para estar nesse meio. Eu fui lá, preparei a equipe. Eu fui lá e expliquei que todos deveriam estar presentes, ou qual a importância da daily. Mesmo que você não tenha nada para falar, você tem um ouvido para escutar as outras pessoas. É por isso que é importante. E fui passando, então eu também fico responsável por passar isso para eles. Então, assim que eu percebo que tem algum ponto da parte ágil falhando, eu vou lá e elevo a maturidade da equipe para que ela comece a mudar dentro do cliente. Se eu vejo que não está dando certo, eles estão me passando, a gente está tentando aqui, mas eles não estão melhor. A planning lá é totalmente uma bagunça. Aí eu entro em contato com o cliente e falo assim, a planning de vocês não está muito certo, o que a gente pode fazer aí? Vocês querem que eu consiga um treinamento para vocês? Consegue, daí eu acho alguém aqui que possa dar um treinamento ali, um workshopzinho para ele sobre planning, e aí eu vou melhorando dessa parte ágil para a equipe, né, para que todos eles estejam com uma maturidade lá em cima, só que sem que seja eu lá no cliente, né, sem que seja...
Legal.
Eu não sou contratado para o cliente, eu sou contratado para a equipe.
Entendi. Não, então, assim, você então tem alguns bonés, né, isso que você já falou agora, você está colocando um boné de um Agile Coach. Mas então você faz esse papel de Agile Coach, eventualmente você faz um papel de Agile Master, mas pelo que eu entendi, você é o gestor desse grupo de 70, de 30 pessoas, né, que eventualmente não é nem uma equipe, de repente são algumas equipes. Mas eu queria entender assim, então como é que isso funciona no seu cliente lá? O cliente está rodando o ágil, não está rodando o ágil, vocês estão implantando ou estão rodando o ágil, mas sem que o teu cliente esteja efetivamente rodando o ágil, porque eventualmente não tem o Scrum Master, não tem esse papel lá, não tem... Como é que isso está funcionando? Porque agora eu fiquei sem entender um pouquinho, Henrico, de como é que isso funciona lá. Né? Se você tem que de fora intervir lá dizendo, vocês não estão fazendo um planning muito bem, a daily de vocês não está rodando legal, porque vocês estão demorando 45 minutos. Como é que você interfere como uma pessoa externa a esse time, que em teoria deveria estar rodando ali no cliente, mas você não tem esse papel interno, então? Né? Como é que isso está funcionando? Tudo bem, você com o boné de Agile Coach, mas como é que esse time funciona, então, lá no teu cliente?
Bom, todas as equipes que tem aqui, elas foram contratadas, é um modelo de contrato, né? Então, o cliente solicita ali. Então, dentro das minhas equipes, eu não tenho só dev, eu tenho UX, eu tenho QA, eu tenho analista de negócios. Cada equipe tem ali. Às vezes, eu tenho uma equipe que trabalha em dois clientes, mas assim, enfim, eles estão lá no cliente, todos eles estão num modelo ágil, né? Eles estão lá no cliente num modelo ágil. Alguns estão começando agora, fazendo a sua transformação agora, engatinhando, é muito cru ainda, e outros já estão um pouco mais avançados, né? Então, como é que eu faço para entender qual que é o cenário do cliente, né? Eu coleto feedback através deles, tá? Através dos colaboradores, mas eu também estou em contato o tempo todo com o cliente. Então, a mesma confiança que eu tenho com os colaboradores, eu tenho com o cliente. E, às vezes, até o cliente vai entregando. Ele vai entregando ali, ele fala, não está muito legal nossa planning, veja aí alguma coisa que dá para fazer. Eu falo, não, vejo, vou lá, resolvo o problema do cliente também. Então, meio complicado colocar um rótulo no que eu faço de fato, se é ágil, se não é, se eu estou sendo o Scrum Master ou não, o Agile Master ou não. Mas eu fico ali num papel de responsabilidade em fazer eles rodarem, os colaboradores ter o conhecimento do ágil, né? Eles ter essa percepção. E também, eu não consigo mudar o mundo só trabalhando de um lado. Então, eu me coloco com a amizade com o cliente. Eu sempre falo assim, todo mundo é meu amigo. O que diferencia é o nível de intimidade que você tem com cada um. Mas eu me coloco no papel de amigo do cliente, converso com ele, entendo, falo, a sua equipe, a equipe aqui, você está falando que ela não está rendendo tanto, mas eles me relatam isso aqui, o que a gente pode mudar? Ele fala, nossa, eu não sabia, poxa, que legal. Você não tem um Scrum Master para a gente colocar aí na equipe? Você não quer vir participar? Daí eu falo assim, não, a gente pode abrir uma vaga de Scrum Master. Eu não estou nesse papel, nessa função agora, mas a gente tem alguém de confiança para colocar aqui. Então, é um pouco complicado, assim, acho que como tudo, né? Hoje em dia é difícil você achar uma empresa que roda 100% ágil, sem ter uma vírgula fora, sempre tem uma adaptação de função, uma adaptação disso ou daquilo, mas o cliente aceita, entende como é o modelo, porque eu faço essa apresentação para ele, mês a mês, todo mês eu tenho um checkpoint com o cliente onde eu apresento todo o trabalho feito com os colaboradores, quais são as principais dores, eu nunca aponto nomes, né, de quem pontuou, mas quais são as grandes dores, e ele entende, então ele começa a se mudar lá, a gente começa a se mudar aqui, mas nunca a gente cede para algo ruim. Ah, ele fala, não quero mais fazer dele, eu falo, não, a dele é assim. Então, acho que esperar que todo mundo saiba do ágil a fundo é muito difícil. Os colaboradores é fácil, difícil você fazer a pessoa, o cliente entender isso daí, né? Porque, às vezes, ele não quer o pacote completo, ele não quer a consultoria ágil junto com a equipe ágil, ele só quer uma vaga, né? Então, eu acho que é assim como eu trabalho hoje. Eu também, às vezes, eu não entendo, falo, Jesus, o que eu estou fazendo? Eu não estou seguindo nenhum, não tem script onde eu consultar para ver se está certo ou não. Mas a gente vai seguindo, conversando com todo mundo.
Fica tranquilo, para quase ninguém tem. Mas a pergunta que eu ia fazer, acho que você meio que já respondeu. Eu ia perguntar se nesses times ágeis, se tem dentro deles Scrum Masters, ou não. Ou varia, não sei.
Mas não da parte da minha empresa, e sim da parte do cliente. O cliente tem Scrum Masters, ele tem a estrutura lá dentro, ele tem PO, ele tem o Scrum Master, mas não são daqui. Então, os colaboradores, vamos dizer, 8 devs estão lá no cliente, mas é só dev, o Scrum Master, todo esse resto, é líder técnico também, é no cliente. Eu conheço as pessoas, eu tenho contato delas aqui para estar conversando, para estar trocando mensagem, mas daí não sou eu que auxilio eles.
É um modelo similar ao da minha antiga CNPJ. Funcionava exatamente assim. E aí a outra pergunta que eu ia fazer era em relação a isso, tipo, como é que você se sente tendo esse papel meio agile, coach, meio gestor dessas pessoas, mas no final você não é gestor dessas pessoas. Você acha que é uma posição meio solitária nesse sentido de você ter que ficar meio que vou usar um termo ruim, mas brigando pelas melhorias, brigando pela evolução do time, da empresa, mas sem ter talvez esse chapéu empoderador aí da liderança, da gestão?
Não me sinto sozinho, porque eu tenho uma agile coach incrível. Então, hoje eu tô embaixo do chapéu da Camila. A Camila tem outros Agile Masters junto com ela ali, ela é a nossa Agile Coach, só que ela dá essa liberdade pra gente. Então, ela é aquela troca de confiança, aquele ambiente que eu tento passar para eles é um ambiente que eu também vivo. Ela me dá essa liberdade, ela me dá esses pontos, eu sempre tenho auxílio dela. Então, às vezes eu tenho uma dúvida, na hora eu pergunto, ela me responde, ela fala, o que você acha de você fazer assim com eles? Eu falo, legal, me abriu a ideia. Então, eu não me sinto tão sozinho, não me sinto. Tem gente que fala assim: não, eu não estou fazendo a minha função, não, eu vou sair da empresa, porque se eu, Deus o livre, eu perco o emprego, eu não consigo emprego em lugar nenhum. Eu não tenho essa preocupação, de fato, assim, eu não estou fazendo um papel, eu não estou sendo Scrum Master, eu não estou sendo Agile Master, eu não tenho essa preocupação. Eu lido com os problemas que eu tenho agora, vamos dizer assim, os problemas que eu tenho agora ali, não fico criando novos problemas. E eu vejo, assim, são os 6 melhores meses que eu tive na minha vida, assim, desde que eu me lembro por gente, eu me sinto realizado. Já conversei com o Petros algumas outras vezes, eu falei para ele, muitas pessoas falavam para mim, você fala muito, esse é o seu pior defeito. Até que virou uma pessoa, virou para mim e falou assim, você fala muito e me fez falar muito. Essa é a sua melhor qualidade, use isso como ferramenta, né? Eu gosto bastante, é muito na base da comunicação. Se eu vejo que tem alguém que não está comunicando muito bem, que me omite informação, que isso, aquilo, é a confiança que eu tenho nela, é a confiança que ela vai ter em mim. Então, eu gosto, assim, de estabelecer, eu estabeleço relação com as pessoas, eu não olho para CNPJ, não olho para coisa assim, eu olho, vamos dizer assim, lá para o CPF da pessoa, quem é a pessoa que está ali, ele tem um problema, ele tem... Eu faço algumas perguntas na minha cabeça, assim, aquele colaborador está feliz com o trabalho, ele está feliz com o projeto que ele trabalha, ele está feliz com o salário dele e ele está feliz com a carreira dele. Eu sempre me faço essas perguntas quando eu vou conversar com alguém, e eu espero que sejam positivas, porque se alguma delas não for, eu vou ser a primeira pessoa a ajudar ele, né, ajudar esse colaborador. Meu salário não tá legal. Daí, às vezes, tem alguns que vêm e falam para mim, falam, pô, tô precisando de um aumento. Ele apresenta os pontos dele. Às vezes a gente consegue liberar na hora, mas quando não dá para ser na hora, às vezes, sei lá, tem 4 meses que ele recebeu um aumento, eu sou o primeiro a trabalhar e aí perguntar. Chego para mim, o coach, falo, o que a gente pode fazer com ele ali? Nesse cliente é complicado. Eu falo, vamos achar outro cliente? Às vezes não é nem mais sobre a minha supervisão, ele vai para outro, mas eu sei que vai ser melhor para ele. Então, eu acho que falta um pouco disso para Scrum Master. Tem gente que fala assim, Scrum Master é babá. Para mim não tem que ser babá, ele tem que ser pai e mãe. Ele tem que fazer um papel ali de tipo, a babá ela recebe o salário de alguém para cuidar de uma criança, a hora que não tá ali, joga fora. Você não perde um filho, né? Ele vai ser para sempre seu filho. Então você tem que ter essa proteção em cima. Eu acho que não é de cargo, é de perfil. Então tem que ser de perfil da pessoa, isso, para a pessoa se sentir realizada, por exemplo, como eu me sinto hoje. Não me vejo fazendo outra coisa. Não me vejo em outro lugar, almejando outro cargo. Tem gente que fala, você não quer virar já o coach? Eu falo, Deus me livre, eu sei o trabalho que me dá, eu sei o trabalho que a Camila tem lá. Eu falo, a hora chega, mas por enquanto tá, eu tô bem aqui, gosto da função, tento cada vez mais melhorar, puxar ela mais para um modelo assim, não do que, não vou, deixa eu pontuar de uma maneira aqui, que não fale que outra maneira é errada, né? Mas a gente trabalha com ágil, então a gente quer que todo mundo entenda e trabalhe com ágil também. Só que não dá para a gente implementar 100% ágil. Então, qual que é o meio, qual que é o certo? É o que funciona. Então, a gente tenta achar o que funciona sempre para os dois lados ali.
O Petros tem uma frase muito boa sobre isso, que se fosse fácil, a gente apertava um botão e instalava agilidade, né? Só que não é.
Muito bom aí. E acho que, assim, você falou sobre vários pontos aí. Acho que sobre fazer ou não fazer agilidade, né? Você até complementou bem o final aí. Acho que tem muito a ver com adaptação, experimentação. E é justamente isso que você falou no final. Tem que estar bom para todo mundo. E aí, sim, se está bom, está conseguindo se adaptar, independente se está seguindo by the book ou não, mas está sendo produtivo, então você está conseguindo ser ágil nas adequações, nas adaptações. Mas uma fala que chamou muita a minha atenção ali foi quando você falou que o próprio time traz questões da agilidade, que não estão seguindo, e você, de certa forma, incentiva o time a fazer provocações dentro do time dele no cliente a melhorar a agilidade, fazendo o próprio time dev ser, de certa forma, também um guardião da agilidade, digamos assim, com boas práticas para poder seguir. E a gente também sabe que o time dev, normalmente, ele é o time que ele fica mais calado ali, ele quer fazer o código dele e tal. Como que você conseguiu fazer o time dev ser guardião, se normalmente o time dev entende que o SM faz esse papel? Ainda mais no caso do cliente que tem um SM lá dentro e o time dev não está confortável com a forma que a agilidade está sendo tocada no dia a dia. Como você conseguiu fazer o time ser esse guardião e ser esse questionador para, de fato, ter as evoluções e melhorias esperadas aí?
Eu estou numa empresa que tem essa cultura muito incrustada nela, então todos os colaboradores, desde o primeiro momento, já têm um contato com o ágil, seja um talento que está entrando, ou seja um desenvolvedor com 50 anos de experiência aí, todos eles já entram com contato com o ágil, né? Então, a gente tem vários caminhos aí, a gente tem treinamentos também. Mas é o tempo todo falando do ágil, do ágil, do ágil. Aquela pessoa que a gente vê que não gosta, porque a gente encontra muito desenvolvedor que não gosta, né? Ah, não quero falar, o meu trabalho é codar. A gente sempre tem vaga, né? Então, assim, vai ter um cliente, vai ter uma vaga que vai encaixar com o perfil dele, não vai ficar sobrando. Então, as equipes que eu tô hoje é muito mais por perfil do que pelo técnico, vamos dizer assim. Então, sempre que entra uma pessoa nova, tem um exemplo de um talento aqui que está dentro da equipe, ele já sabe, na minha opinião, mais que muitos Scrum Masters que tem por aí. Ele já sabe educar um Scrum Master, vamos dizer assim. Aquela pessoa que está errando, ele já sabe identificar o erro. Por quê? Porque onde ele foi inserido, já são pessoas que já conhecem, já são pessoas que têm respaldo também, como eu falei para vocês. Quando eles me relatam algum problema, eu vou lá e falo, vocês sabem qual que é o real propósito? Ah, né, vou lá e mostro. Aí eu pego e mostro, assim, abro o Paint, pego uma folha de papel, falo assim, é assim que funciona uma daily, é assim que tem que ser uma planning, é assim o papel de fulano, de ciclano. E não, eu não cobro que eles saibam isso ao pé da letra, porque não é um papel de um desenvolvedor saber isso, mas ele entende que ele só consegue evoluir e melhorar se ele souber com o que ele está lidando, né? Então, às vezes a gente vê muito aí PO com a síndrome de que ele é o dono. É dono e cliente, ele é o cara que paga o salário de todo mundo, ele é o dono do projeto ali, do produto, né? Mas às vezes ele não tem essas outras responsabilidades. E aí o cara manda e desmanda, não quero que você faça, eu quero que aquele faça. E aí a gente, se você tem uma equipe que conhece, a equipe vai olhar e falar, ah, tá bom, você quer que fulano faça, não eu? Ah, tá bom, a equipe vira de costas e ela vai fazer, porque é de responsabilidade dela dali para frente, né? E aí, como foi que eu citei? Aconteceu um caso de que um colaborador estava com uma gerência lá, estava tendo problemas com essa gerência, a gerência do cliente, tá? Era uma pessoa lá responsável por ele, estava tendo problemas graves, inclusive, chegaram a discutir, e ele veio me relatou, ele falou, não dá mais, eu estou sendo boicotado em algumas situações ali, porque a gente tenta fazer de uma maneira, todo mundo tenta fazer de uma maneira, aquela pessoa faz contra, e eu entendi, conversei com a minha Agile Coach. A gente falou, é assim que está acontecendo. A gente chegou para o nosso. A gente tem um representante do contrato, né? Que é a pessoa responsável ali no cliente. Chegou no cliente e mostrou a situação. O cliente falou, nossa, eu não sabia que isso estava acontecendo. A gente mostrou as situações. Aquele colaborador foi desligado do cliente. E aí eles acharam uma outra pessoa para colocar no lugar. Então, o nível de influência que a gente acabou tendo não foi só nas pessoas que estão diretamente ligadas para a gente, mas mostrando os fatos e abrindo a comunicação, a gente consegue mudar tanto lá no cliente, tanto aqui, mas não tem outra maneira. Para mim, não funciona se não for na conversa. Se tem uma pessoa que não conversa muito, eu vou achar um pontinho ali que a pessoa gosta. Ah, o cara faz slackline. Pô, 5 minutos de vídeo no YouTube, eu aprendo tudo sobre slackline. Aí eu vou bater um papo com ele sobre slackline, ganho ele, ganho a confiança dele. E aí, assim, a gente já estabelece uma comunicação e eu tenho aquela pessoa ali como base de confiança.
Você fez um questionário com a galera antes para saber o que eles gostam, porque tem dev que não gosta nem de falar isso.
Ah, eu vamos dizer assim, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Tem um
Justiça.
ponto que eu pego ali. Hoje, aqui na Cadmus, a gente tem uma ferramenta que é o Before, uma ferramenta que quando eu era desenvolvedor, eu ajudei a construir, então peguei ela do zero até um bom momento, estava lá no desenvolvimento, e lá a gente tem algumas informações, né? Então, a gente tem um persona mapping onde as pessoas podem cadastrar, e às vezes o dev não cadastra, eu chego nele e falo, cara, se você não cadastrar, vai vir o RH falar com você pedindo para você cadastrar, vai vir fulano pedindo para você cadastrar, eu falei, cadastra esse negócio, ah, não sei o que colocar, eu falo, entra no meu, Ctrl-C, Ctrl-V no seu, só troca umas informaçõezinhas ali. Aí eles vão colocando, aí você passa a conhecer um pouco mais da pessoa. Eu não faço conversas com data com eles, né? Mas sempre que eu converso, uma coisinha ou outra eu vou pescando. Aqui ou ali eu falo, pô, tem um colaborador aqui que ele falou que o sonho dele é trabalhar com neurociência, né? Ele quer trabalhar com isso. Naquele dia eu estava assistindo, escutando um podcast sobre neurociência. E aí eu peguei, já mandei para ele, falei, cara, lembrei de você. Assiste aí, eu achei incrível tudo. Ele falou, pô, que da hora. Eu tinha conversado com ele 3 minutos. Antes, a única vez que a gente tinha conversado foi por 3 minutos. Para mim não funciona, eu não gosto de não tem essa para mim, trabalho não é. Eu gosto de estabelecer amizade com as pessoas, eu gosto de conversar, conhecer as pessoas. Eu acho que tem que ser assim. Essa parte de agilidade tem que ser assim. Algo que eu enxergo não tem separado. Antigamente a gente ouvia falar, não, porque você não conversa com o chefe sobre isso, não, porque o seu chefe não pode ver você em tal lugar. Ah, Para mim, não tem que ter isso. Para mim, o meu chefe tem que me conhecer, ele tem que saber do que eu gosto, ele tem que saber onde eu tô, ele tem que saber. Você tem que conhecer as pessoas. Se você não gostar de conhecer pessoas, você está no framework errado, né? Você deveria parar de trabalhar ali com ágil. Não gosta de conversar com pessoas, não gosta disso, vai para outra função. Você só vai causar infelicidade aí no próximo, né? Mas acho que no geral é assim que eu estabeleço a confiança com o pessoal.
E aí, pegando um gancho aqui nessa questão de conhecer pessoas, você falou que hoje está com uma equipe ali de 20 pessoas.
Três equipes, daí então. Uma tem 5, a outra tem um pouquinho mais.
Mas assim, o quanto que você acha que seria um volume de pessoas ligadas a você para que você conheça essas pessoas individualmente e consiga, de fato, ter essa percepção com cada um? Você não acha que se aumentar muito vai começar a não conseguir ter esse tipo de conhecimento das pessoas? Como é que você vê essa volumetria de pessoas ligadas a você?
Estou experimentando ainda, estou sentindo ainda qual que é o meu limite. Há um tempo atrás, a minha Agile Coach virou e falou: ó, tenho 70 pessoas para entrar aqui no nosso chapéuzinho. Quantas você acha que você aguenta mais? Falei: ah, mais umas 40. Eu já tomava conta de 30. Falei: ah, mais umas 40 dá para dar conta. Porque nessas que iam entrar, eu não teria contato com o cliente. Porque alguns clientes eu tenho a responsabilidade de entrar numa call com eles e apresentar o trabalho que foi feito. De falar: ó, esse mês aqui eles tiveram laboral, esse aqui eles tiveram um tech day com um tema tal, saiu um treinamento sobre isso, eles têm acesso, foi explicado, eu mostro que é feito um trabalho com eles, mas isso são alguns clientes. Então, eu não sei qual que é o limite, eu acho que o limite para mim seria o ponto de alguém virar e falar assim: ó, tô sentindo a Cadmus longe, tô sentindo o Henrico longe, o Henrico não me procura mais, o Henrico não conversa comigo, mas eu meio que faço um rodízio na minha cabeça, eu falo, eu falo por etapas assim, eu divido por clientes, não por time, né? Conversei com os colaboradores de tal cliente. Tá tudo ok? Ok, ok. Aí depois eu mando mensagem para os colaboradores de outro cliente. Ô, como é que estão as coisas aí? Como é que ficou aquele negócio? Ele me responde: ah, quer entrar em call? Converso 10 minutos com eles. Então eu faço esse rodízio de conversa, mas não de fato é uma call. Às vezes é uma mensagem trocada, às vezes é algo desse tipo. E assim eu vou mantendo. Então, eu acho que o limite é maior do que um Scrum Master dedicado 100% a uma única equipe. Isso para mim... Pô, tem três, quatro equipes aqui, seriam quatro Scrum Masters, cada um para uma equipe, né? Então, já reduz. Então, acho que o limite, para mim, vai de cada um, vai de feeling, da pessoa sentir se está... porque até a Camila perguntou para mim, ela falou: ah, você vai dar conta? Falei: vamos, se eu não der, a gente passa para outro Scrum Master, passa para outro Agile Master aí, mas vamos ver. Então... acho que não tem... O limite é por pessoa, assim. Você tem que confiar na pessoa, que se ela tá falando: ah, eu quero, ah, eu não quero. Acho que é meio que assim.
Boa. Aí ele vai ter que voltar aqui pra dizer se ele tá a conta de 70 pessoas também, né? E aí você vai ter que voltar aqui pra contar pra gente se deu certo, né? Você tá com 32, você falou, né? Tá com 32. Você vai ter que voltar aqui pra dizer se 72 continua a mesma coisa. Eu acho que não vai, não.
Eu vou fazer o seguinte: a partir do momento que for entrando mais pessoas, a partir de 50 pessoas, eu vou elaborar uma estrutura, algo de tipo, o que, que eu faço e o como eu faço para fazer isso daí. Aí eu preparo uma apresentação e faço aí, Petros, que é o nosso contato aí, reúne todo mundo que quiser, igual a gente tinha lá, a call que a gente tinha, né? Que eu era da parte de SM, estava na call de negócios, já fiz a apresentação lá com eles. Então... se eu sentir que porque para mim é novo, eu não vi outras pessoas comentarem e não vi alguém que começasse a padronizar, encaixar as coisas. Eu estou procurando fazer isso, a encaixar e padronizar um pouco dos processos que eu faço. E aí eu vou formatando isso para explicar, para ver se enquadra num cliente de outras pessoas ou algo do tipo. E aí eu, se vocês permitirem, volto, explico, apresento.
Mas já tá compromissado já, querido. Você não tá entendendo. Você falou aqui no podcast para milhares de pessoas que estão ouvindo a gente agora, enfim, seja o momento que elas estiverem ouvindo. Já tá feito o convite. Volte e apresente. Pô, eu quero ver se vai ser... A gente tem que chamar alguém dos seus times também para perguntar para eles se mudou alguma coisa.
Tá bom. Eu até sei pessoas que podem chamar ou faço um sorteio aqui de pessoas para participar, mas o meu primeiro time na Cadmus, ele era o BOP. E missão dada, missão cumprida. Então, falei, vou fazer, retorno aqui.
Isso aí, arrasou.
Legal, Henrico. A gente tá chegando aqui pro fim, que a gente tá chegando já quase uma hora de programa. e se não fica muito grande para a galera ouvir. Então, pegando um hábito que tá se alastrando aqui no podcast, na comunidade, o Vitor começou a fazer uns resumos, a Cíntia fez um no último bate-papo que a gente teve, que vai sair agora na quinta-feira. Então, para os devs e SMs, para eles se entenderem, eles precisam conversar, né, cara? Um resumo de tudo que a gente falou aqui, para essa galera parar de ficar achando que um está tomando espaço do outro, que um deveria fazer uma coisa e não outra, e ficar naquela guerrinha. A galera precisa conversar, precisa confiar no trabalho um do outro, precisa acreditar. E você falou algo que eu achei muito interessante, que é entendendo ali como funciona para cada cliente para conseguir entregar o resultado, né, cara? Então, se é Scrum, se é chapéu de GP, se é chapéu de AM, SM, Agile Coach, enfim, o que importa é que você está conseguindo fazer um trabalho junto do time para conseguir entregar resultado para o cliente, né, cara? Muito bom.
É o que eu procuro. Você resumiu bem ali, é conversa, e eu acho que uma coisa que eu pontuaria aqui, a skill principal para qualquer nível de liderança, se você está responsável por um estagiário, alguma coisa assim, é inteligência emocional. Você tem que ter isso muito a fio, o sentimento dos outros acima do seu, né? Porque se a pessoa chegar pistola com você, você não pode responder da mesma maneira. Então, além de você controlar os seus sentimentos, você tem que aprender a controlar pessoas que precisam controlar os seus sentimentos. Então, acho que é muito disso para a principal skill para ser um gestor, um Scrum Master, Agile Master, Agile Coach, que é tudo relacionado a pessoas ali, né? E isso para mim melhora tudo, resolve tudo para na área de desenvolvimento. Como eu falei, não enxergo divisão entre Dev, Scrum Master, PO. Para mim, isso não deveria existir, porque falta conversa, porque se tivesse conversa, não teria. Você resumiu bem aí.
Legal, cara. Antes da gente encerrar, trazer uma situação do que você falou agora, que é da questão da inteligência emocional. A gente gosta muito de falar aqui sobre erros, falhas, porque onde a gente aprende, a gente cresce, né? Tem até um episódio, alguns episódios que a gente chama as derrotas da Cintia, que a gente gosta de pontuar os pontos, esses pontos que a gente aprende e cresce com ele. E uma vez um cara que trabalhava comigo me procurou para falar, cara, eu mereço um aumento. Eu sou o melhor do time, o melhor da equipe e eu não ganho o que eu deveria ganhar. Só que a forma como chegou, né, com muita arrogância, com muita pressão, a coisa descambou para um nível em que estavam os dois gritando. E, obviamente, isso não funcionou, não deu certo. Aí passou uns 2, 3 dias, eu falei, cara, eu não quero desligar o cara. Eu quero que ele consiga o aumento que ele acha que ele já merece. Vou chamar o cara para conversar aqui com calma, para a gente traçar metas e objetivos de coisas que eu entendo que ele precisa fazer para que ele consiga o objetivo dele de receber o um aumento e ver se ele concorda com tudo isso, né? Então, às vezes, a inteligência emocional é importante, mas nem sempre a gente consegue ter a inteligência no momento, né? Mas se a gente conseguir depois recuperar aquilo ali, resgatar para conseguir melhorar o cenário, é válido, né? Foi um aprendizado assim muito muito importante, doído, difícil, porém importante, que eu estava aguardando para contar numa das derrotas da Cintia, mas já vai aqui
Pode
porque
contar
casou
de
bem
novo.
com contar de novo,
Pode
né?
contar de novo. Exato. Aí no aniversário dele você deu aquele livrinho laranja do Comunicação Não Violenta para ele.
boa. Rico,
Ficou
cara.
na cabeça dele, né?
Um dos casos que eu tenho aqui, assim, às vezes, poxa, cheguei a pegar uma pessoa aqui que, no dia que eu fui me apresentar para ela, que eu estava entrando na equipe, a pessoa não participou da reunião, fiz uma reunião com ela à parte, com as outras pessoas que não conseguiram participar. A pessoa entrou e falou assim, eu falando, ela me interrompeu e falou assim, ó, eu não me interessa o que você faz, o seu trabalho não muda nada na minha vida, eu acho completamente desnecessário. E ela foi falando, falando. Basicamente falou, você é um inútil, eu não quero saber nada do que você faça, vai mudar minha vida no cliente. Tudo bem, aí eu parei, conversei com a Camila, falei, o que está acontecendo? Aí eu fui entender o cenário da pessoa. A pessoa está passando por um divórcio, a mãe está doente, a pessoa está com um problema disso, a pessoa está com um problema daquilo. Lógico que a pessoa vai estar uma pilha, então nada do que a pessoa falou para mim grudou em mim, nada daquilo eu absorvi para mim. Hoje é uma das pessoas que eu mais confio dentro da equipe. Eu vou lá, converso com a pessoa, falo, ó, e aí, como é que tá? Ô, cara, pô, tá tudo bem. Então, a inteligência emocional é difícil, cara. É difícil alguém criticar e falar mal do seu trabalho, mas você tem que entender o lado da pessoa, por que que ela tá daquela maneira, né?
Verdade, Henrique. Cara, muito bom. obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua disponibilidade. Tá anotado aqui para você voltar, para você mostrar, contar para a gente aí como que ficou aí o crescimento do seu time. E brigadão.
Bom, queria agradecer a todo mundo aí, queria agradecer a oportunidade de estar falando de que eu acho muito difícil algumas pessoas darem voz a quem é mais novo, né? Isso é uma coisa que eu percebo que não está deixando de acontecer. Nossa amizade, Petro, surgiu por acaso, então eu gosto muito dela, a gente sempre está trocando ideia, sempre está conversando, quero continuar trocando ideia com todos aqui, com o Cláudio, com o Vitor, com você, Cíntia. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar participando aqui, e do que precisarem, podem me procurar.
Show, maravilha.
Muito bom, Henrico. Parabéns pela maturidade, cara.
Valeu, galera. Um abraço. Até mais.
Falou. Tchau, tchau.
Tchau, pessoal.